chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Porta Aberta de todas as semanas. Nos estúdios, Silvana e José. No programa de hoje, vamos começar com a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira. Bem-vindos ao nosso Porta Aberta desta semana. A oração de Abraão foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira na Biblioteca do Palácio Apostólico. Há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair de sua pátria, das raízes de sua família para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isso baseado numa promessa na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil, é preciso coragem. E Abraão confiou, disse o pontífice no início de sua catequese. A Bíblia se cala sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica faz pensar que ele adorasse outras divindades. Talvez fosse um homem sábio, acostumado a examinar o céu e as estrelas. O Senhor promete a ele que sua descendência será numerosa, como as estrelas que pontilham o céu. Abraão parte. Escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. Isso é importante. Confia na palavra de Deus, reiterou Francisco, afirmando que, com essa partida, nasce uma nova maneira de compreender a relação com Deus. É por esse motivo que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais judaica, cristã e islâmica, como o homem perfeito de Deus, capaz de se submeter a ele, mesmo quando sua vontade se revela árdua, se não até mesmo incompreensível.
Abramo è dunque l'uomo della parola. Quando Dio parla, l'uomo diventa recettore di quella parola e la sua vita il luogo in cui essa chiede di incarnarsi.
Abramo è l'uomo da palavra. Quando Deus fala, o homem se torna receptor dessa palavra e sua vida o lugar onde ela pede para se encarnar. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem. A vida do fiel começa a ser entendida como uma vocação, ou seja, chamado, como um lugar onde uma promessa se realiza. E ele se move no mundo, não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força dessa promessa, que um dia se realizará. Abraão acreditou na promessa de Deus. Acreditou e foi, sem saber para onde ia. Assim, diz a carta aos Hebreus. Mas ele confiou. Quando lemos o livro do Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração em contínua fidelidade a essa palavra, que periodicamente aparecia ao longo de seu caminho, disse o Papa acrescentando.
Em síntese, possiamo dire que nella vita di Abramo la fede si fa storia.
Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão a fé se torna história. A fé se torna história. De fato, Abraão, com sua vida, com seu exemplo, nos ensina como esse caminho no qual a fé se torna história. Deus não é mais visto apenas nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante, que pode incutir terror. O Deus de Abraão se torna o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus providência. Eu me pergunto e pergunto a vocês, disse o Papa, nós temos essa experiência de Deus, o meu Deus, o Deus que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que guia meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Pensemos um pouco. Segundo o Papa, essa experiência de Abraão também é testemunhada por um dos textos mais importantes da história da espiritualidade, o Memorial de Blaise Pascal, que começa assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo. Esse memorial escrito num pequeno pergaminho encontrado depois de sua morte e costurado dentro de um traje do filósofo não expressa uma reflexão intelectual que um homem sábio como ele pode entender sobre Deus, mas o sentido vivido e experimentado de sua presença. Pascal anota o momento preciso em que sentiu essa realidade, finalmente encontrada, na noite de 23 de novembro de 1654. Não é o Deus abstrato ou o Deus cósmico. Não. Ele é o Deus de uma pessoa, de um chamado, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que é certeza, que é sentimento, que é alegria, disse ainda Francisco. A oração de Abraão se expressa primeiramente com ações. Homem de silêncio. Em cada etapa constrói um altar ao Senhor, frisou o pontífice, citando um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Abraão não edifica um templo, mas espalha o caminho de pedras que recordam o trânsito de Deus. Um Deus surpreendente, como quando o visita na figura de três hóspedes, que ele e Sara acolhem com zelo e que anunciam o nascimento de seu filho Isaac. Abraão tinha 100 anos e sua esposa 90. Mais ou menos. E eles acreditaram, confiaram em Deus. E Sara, sua esposa, concebeu. Com aquela idade. Esse é o Deus de Abraão, o nosso Deus, que nos acompanha, sublinhou o Papa. Desse modo, Abraão se familiariza com Deus, discute com ele, mas sempre fiel, fala com Deus e discute. Até a aprovação final, quando Deus pede que ele sacrifique seu próprio filho Isaac, o filho da velhice, o único, o herdeiro. Abraão vive a fé como um drama, como um caminhar tateando à noite, sob um céu desta vez sem estrelas. Muitas vezes acontece conosco também, de caminhar no escuro, mas com fé. Deus detém a mão de Abraão, pronta para golpear, pois viu sua disponibilidade realmente total. O Papa concluiu sua catequese convidando-nos a aprender com Abraão a rezar com fé, ouvir o Senhor, caminhar, dialogar, até discutir. E acrescentou:
Non abbiamo paura di discutere con Dio. Anche dire una cosa che sembra un'eressia.
Não tenhamos medo de discutir com Deus. Direi uma coisa que pode parecer uma heresia. Muitas vezes ouvi pessoas me dizerem: Mas o senhor sabe, me aconteceu isso e eu fiquei bravo com Deus. Mas você teve coragem de ficar bravo com Deus? Sim, fiquei bravo. Esta é uma forma de oração, porque apenas um filho é capaz de ficar zangado com seu pai e depois reencontrá-lo. Aprendamos com Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Com Deus, aprendemos a falar como um filho a seu pai, ouvi-lo, responder e discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim, Abraão nos ensina a rezar. Ao saudar os fiéis de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira, Francisco falou dos protestos nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd. Não podemos pretender defender a sacralidade de cada vida humana e fechar os olhos para o racismo e a exclusão. Não ao racismo e à violência. O Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da trágica morte do senhor George Floyd.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione.
Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência, e muito se perde. Francisco se une à Igreja de São Paulo, em Minneapolis, e de todos os Estados Unidos, ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. O Papa reza ainda pelo conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça nos Estados Unidos e no mundo. Esta foi mais uma noite de manifestações no país, na maioria pacíficas, mas com exceções. Em Nova York foi decretado o toque de recolher até domingo. Nas últimas horas, 40 pessoas foram detidas na cidade. Os mais pobres da Amazônia ganham ajuda concreta do Papa Francisco. Andressa Colé.
A pandemia tem alterado o modo de atuação solidária em todo o mundo, na maioria das vezes direcionando o trabalho àqueles que mais foram afetados pela crise sanitária e econômica. Em Rondônia, a Igreja de Porto Velho tem atuado em várias frentes para ajudar os mais vulneráveis. Dom Roque Palosque, arcebispo local e também presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, descreve as ações que estão sendo realizadas em parceria com a sociedade civil e autoridades locais. O projeto É Tempo de Amar e Servir tem recebido cerca de 200 pessoas na paróquia Sagrada Família, nas proximidades da rodoviária municipal. Os moradores em condições de rua, entre homens e mulheres, ganham almoço e ainda conseguem tomar banho e lavar as roupas. Já a paróquia São Luís Gonzaga tem feito um sopão todas as noites para dar de comer a 300 pessoas.
Depois nós temos um abrigo para migrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e outros, na comunidade chamada Nossa Senhora Aparecida de Nietzsche, mais 7 casas, numa parceria com a Caritas Nacional e também a Caritas Arquidiocesana, onde são 70 pessoas abrigadas nestas casas. Temos também a iniciativa de um encontro e um banco de dados com as famílias indígenas em contexto urbano, que são muitas, aqui da cidade de Porto Velho, Ariquemes.
A partir desta semana, comunidades indígenas da região da Diocese de Porto Velho irão receber 350 cestas básicas na tentativa de evitar que se desloquem até a cidade. Dom Roque destaca o trabalho conjunto realizado em todos os municípios que compreendem a arquidiocese, junto com o apoio da Caritas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da iniciativa privada. O desafio agora, explica o arcebispo, é no apoio às comunidades ribeirinhas, que já para metade de junho vão poder se beneficiar de um projeto prático de ajuda nesse contexto de pandemia. Uma iniciativa que ganhou o apoio do Papa Francisco.
Nós somos gratos a uma ajuda que o Santo Padre enviou através da Nunciatura Apostólica, um sinal de proximidade e de atenção a essa realidade dos pobres da Amazônia, sejam os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos e as periferias da cidade.
As próprias escolas católicas e a vida consagrada têm se empenhado nesse trabalho de solicitude, compaixão e ajuda, acrescenta o arcebispo. Todos estão novamente fazendo coro com a abertura do Sínodo Amazônico, quando foi cantado que o Senhor vai acendendo luzes quando nós precisamos delas, afirma Dom Roque, ao acrescentar: Deus tem feito iluminar a luz da esperança, da solidariedade e da superação por aqui.
Tem lugares que estão fazendo hortas, né, plantando couve, plantando legumes de mais rapidez. Também muitos religiosos, religiosas, um grande número de padres aceitaram o convite feito pela arquidiocese de reduzir a ajuda que se recebe para destinar pelo menos 50% do valor para o trabalho e a solicitude com os pobres. Funcionários também de empresas doando parte do salário para isso, funcionários das próprias paróquias, da diocese, livremente fazendo. Então, há um espírito de comunhão e, sobretudo, de corresponsabilidade diante da fome. E tecendo, né, o futuro com uma vida mais austera, com uma vida mais de solidariedade, de corresponsabilidade com a casa comum, mas também com a esperança dos pobres. A Igreja, também com o apelo do Papa, não está indiferente nesta hora de sofrimento, de incerteza, mas a esperança caminha na nossa frente.
Os fiéis da cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, celebraram Pentecostes da porta de casa, com altares improvisados e a bênção do pastor que percorreu as ruas neste domingo. O lockdown está previsto até a próxima segunda-feira, 8 de junho, com circulação permitida só até as 3 da tarde. As palavras do Papa Francisco deste domingo também foram recebidas como um alento em meio à crise sanitária da Covid-19, que não tem poupado as comunidades nativas brasileiras. O pontífice invocou o Espírito Santo para que dê a luz e força à Igreja e à sociedade da Amazônia, duramente provada pela pandemia. Os próprios bispos da região norte do país estão preocupados com a situação pela baixíssima imunidade e contínuas doenças tropicais dos já fragilizados indígenas, alerta em entrevista Dom Edson Damian, bispo local e presidente do Regional Norte 1 da CNBB. Ele descreve que num contexto de 45 mil habitantes, dos quais 90% são indígenas divididos em 23 povos diferentes, o hospital tem apenas 14 respiradores e nenhuma unidade de tratamento intensivo. Numa eventual complicação, os voluntários dos Médicos Sem Fronteiras, recém-checados no local, são a esperança da população, comenta Dom Edson, porque helicópteros e pequenos aviões já estão sendo usados para casos graves, visto que a propagação do contágio existe, mas com um baixo número de mortes.
Aproximadamente 1.600 casos notificados aqui em São Gabriel, mais de 300 em Barcelos. Mas o que surpreende é a relação entre a alta taxa de contaminados e o baixo número de óbitos, comparando com as outras áreas do nosso país.
A maior preocupação é com a realidade vivida pelas comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do Rio Negro, que pode chegar até as aldeias, mesmo as populações indígenas já estarem fazendo um controle na circulação de pessoas e entre as aldeias. O bispo conta que não é comum o uso de máscaras de proteção e foram registradas aglomerações para receber os benefícios sociais. Dados do último sábado, dia 30, do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 1.647 são os casos confirmados em São Gabriel e 21 pessoas que morreram vítimas da Covid-19. O baixo número de mortes entre os indígenas, se comparados aos números nacionais, segundo Dom Edson, tem uma explicação: o cuidado e a prevenção desde o início para controlar a chegada do vírus nas aldeias.
Foram suspensos todos os barcos e aviões que transportavam as pessoas de Manaus para a região. E também vigilância nas balsas, que trazem alimentos e combustíveis, mas algumas pessoas chegaram clandestinamente e não se submeteram à quarentena, ao isolamento.
A diocese local tem se mobilizado para ajudar as populações mais vulneráveis em diferentes frentes, por exemplo, participando do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus da cidade de São Gabriel, através do Fórum Interinstitucional, que congrega as principais instituições locais. O movimento promove reuniões diárias para acompanhar o avanço da pandemia e encontrar soluções. A diocese também oferece acompanhamento profissional, médico e espiritual.
Colocamos à disposição um antigo hospital que foi durante muito tempo administrado pelos salesianos e salesianas aqui na diocese e que servia para outras finalidades. Agora está sendo transformado num hospital de campanha.
Os povos indígenas podem ser considerados os mais pobres e indefesos daquela região, como disse o Papa Francisco neste domingo, fazendo um apelo para que não falte a ninguém assistência à saúde. O próprio bispo reconhece que sente medo diante da pandemia e lembra a oração do pontífice, feita em 27 de março, no contexto de uma praça São Pedro deserta.
Quem não sente medo diante de um vírus tão avassalador e que em pouco tempo se espalhou no mundo inteiro? Além do medo, o sentimento de vulnerabilidade. Ninguém pode sentir-se imunizado, pois não há vacinas e nem outro medicamento que tenha efeito imediato. A gente deve lembrar que somos uma única humanidade. Estamos todos no mesmo barco. Como é importante e decisiva a fraternidade universal. Só podemos sair dessa situação todos juntos. Em uma situação difícil, desesperada como a nossa, é importante saber que o Senhor ressuscitado está conosco no barco em quem nos podemos agarrar e seguir em frente com esperança que nunca decepciona.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nomeou nesta segunda-feira, 1º de junho, no Dia da Memória de Maria, Mãe da Igreja, o novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Trata-se do padre José Otácio Oliveira Guedes, do clero arquidiocesano de Niterói, no Rio de Janeiro, pertencente ao Regional Leste 1 da CNBB. Padre Otácio, como é conhecido, nasceu na cidade de São Sebastião, no estado do Maranhão. Tem 45 anos e 20 de sacerdócio. É mestre em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui de Roma, e doutor em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na arquidiocese de Niterói, foi pároco, vice-reitor e reitor do Seminário São José, além de diretor de estudos do Instituto Filosófico e Teológico. Foi professor também na PUC do Rio. Sua área de atuação é o Novo Testamento. Nos últimos anos, tem servido como missionário em Porto Velho, no estado de Rondônia, igreja irmã da Arquidiocese de Niterói, onde acompanha comunidades e atua como professor no seminário. O novo reitor substitui Padre Geraldo dos Reis Maia, do clero arquidiocesano de Uberaba, que foi nomeado reitor do Pio Brasileiro em 2014, ofício que vem desempenhando desde então. Além da condução do alunato e da vida total do colégio, acompanhou importantes obras de conservação da belíssima construção localizada na Via Aurélia, aqui em Roma. Dentre essas obras consta a nova biblioteca inaugurada pela atual presidência da CNBB em novembro de 2019. Pio Brasileiro foi inaugurado em 1934 com a finalidade de proporcionar aos futuros sacerdotes brasileiros formação sólida nas melhores instituições eclesiásticas e ensino daquela época. Atualmente, o colégio recebe padres para os diversos cursos de pós-graduação oferecidos aqui em Roma. Foi durante mais de 80 anos administrado pelos jesuítas. Nós ouvimos ainda o reitor, Padre Geraldo Maia.
Caríssimo Silvonei, meu cordial amigo, caríssimos irmãos que nos acompanham pela Vatican News, foi com imensa alegria que recebemos a notícia da nomeação do novo reitor para o Colégio Pio Brasileiro. Estando à frente desta importante instituição nesses últimos 6 anos, eu posso afirmar que esta é uma instituição muito importante para a Igreja do Brasil, onde são formados os futuros líderes, seja da parte da formação acadêmica, da formação de seminários e também futuros bispos que por aqui passaram. É uma alegria grande acolher este nosso irmão para uma missão tão nobre e tão importante. E ficamos muito contentes em saber que se trata de um padre que tem no seu olhar, no seu coração, a força da missão e também o lado acadêmico. É o que nós precisamos. Uma igreja com o rosto missionário. Uma preocupação com a formação acadêmica. Padre Otácio virá para o Pio Brasileiro assumir a sua direção no mês de outubro, E ele vai trazer consigo essas duas marcas, essas duas características. Manifesto a minha grande satisfação em ter este padre missionário como sucessor à frente dos trabalhos aqui do Colégio Pio Brasileiro. Eu ainda não tenho conhecimento de qual será a minha missão depois que eu voltar para o Brasil, a partir do mês de outubro. Estou à disposição do meu arcebispo, Dom Paulo Mendes Peixoto, porque eu pertenço à Arquidiocese de Uberaba. Em breve, com a graça de Deus, o Dom Paulo me fará uma nova designação, uma nova missão para bem servir a Igreja. Agradeço a todos os meus irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que têm acompanhado o Colégio Pio Brasileiro nesses últimos 6 anos. A Vatican News nos ajudou a dar maior visibilidade ao nosso colégio. Muito obrigado a todos e conto com as orações para terminar bem este nosso mandato e para bem acolher o padre Otácio aqui em Roma para a sua missão junto ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Forte abraço, Silvonei José. Forte abraço a todos os irmãos e irmãs da Vatican News.
Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda. Em 5 de julho de 1968, falando à Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas, Inácio, então metropolita de Laodiceia, dizia da ação do Espírito na vida da Igreja e em cada fiel, com estas palavras: Ele é a novidade que opera no mundo. É a presença de Deus conosco e se une ao nosso Espírito. Sem o Espírito, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja, uma simples organização. A autoridade e domínio. A missão, propaganda. O culto, uma simples evocação, e o agir humano, uma moral de escravos. No dia da alegria de Pentecostes, tornado ainda mais festivo pelo regresso do Papa à janela, com a Praça de São Pedro mais uma vez povoada de fiéis, a Igreja volta a tomar consciência da sua tarefa missionária. Uma tarefa que não brota de projetos ou planos pastorais, mas da grata reverberação de um dom recebido, vivido na simplicidade e na ordinariedade da vida cristã. A missão, a Igreja em saída, não são um programa, uma intenção a ser realizada por esforço de vontade, escreve Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020, citando um trecho de sua entrevista no livro Sem Ele, Nada Podemos Fazer. É Cristo que faz a Igreja sair de si mesma. Na missão de proclamar o Evangelho, você se move porque o Espírito impulsiona você e o carrega. E assim chegamos ao final do nosso encontro dessa semana com o nosso Porta Aberta. Uma boa semana para você e até a próxima semana com mais um encontro na Rádio Vaticano.
Abaixa as armas diante do irmão. Não despreze, abrace. Não empurre a colha, não marche e dance, não grite e cante, e fé no coração. Glória, glória, mil glórias mais ao Senhor Jesus, o príncipe.